mais que palavras.
Esse viver, esse reino, ele como Senhor e todos os salvos como seus súditos, foi o que ele mais ensinou. E quando nós então entramos nesse, passamos por um trecho desse seu ensinamento, o Senhor nos orientou então a fazer aí um intervalo com uma série de mensagens chamadas A Vida com Deus, onde nós trabalharíamos ali, que vida é essa? O que é esse convite de Deus? E nós então iniciamos para entendermos qual é o convite da salvação, para entendermos que vida é essa que Deus oferece, como se entra para essa vida, como se alcança, como se recebe, como se permanece nela, como se persevera nela, né? E iniciamos então estudando o plano de Deus na criação de tudo e na criação do seu povo, os anjos, os homens, as criaturas morais, conscientes, com livre-arbítrio, todos esses seres que Deus criou com a vontade, com o objetivo de que essas criaturas livremente o amassem, escolhessem amá-lo, obedecê-lo, estar na sua presença. Esse é o plano, o propósito de Deus na criação. Mesmo sabendo que por conta dessa liberdade de escolha, desse livre-arbítrio com que ele fez essas criaturas morais, conscientes, ele sabia já de antemão que haveria queda, haveria desobediência. Porque dentro dessa liberdade de escolher está escolher amar a Deus ou não amar, obedecer ou desobedecer. Aconteceu com um terço das estrelas do céu, aconteceu com anjos que desobedeceram, caíram, e desde então estão completamente separados da glória de Deus. Aconteceu também com o homem. E para o homem Deus proveu a salvação no Messias. O homem, Adão, criados ali, macho e fêmea, Adão e Eva, tiveram ali a possibilidade plena de andar com Deus, obedecer a Deus, mas escolheram desobedecer, e por essa desobediência, que é o pecado, entrou a morte no mundo. Por essa desobediência entrou no mundo o pecado, com ele a morte. A morte que é a separação de Deus. Deus é vida. Cumprir o propósito para o qual fomos feitos é vida. Morte é afastamento, distanciamento de Deus e não cumprir o propósito para o qual fomos criados. Segundo as Escrituras, fomos criados para desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome, amá-lo. Mas quando o homem escolhe desobedecer a Deus, não se submeter, isso é morte, isso não é vida, isso é separação, não é presença de Deus, não é vida na presença de Deus, mas é afastamento do Criador. Tudo isso nós já tivemos oportunidade de falar aqui em encontros anteriores. Por conta então desse pecado houve essa separação. Surgem então dois caminhos, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, um caminho estreito e um caminho largo. Desde o pecado de Adão e Eva, o homem nasce agora não mais a imagem e semelhança de Deus como Adão e Eva foram criados, mas a imagem e semelhança de Deus com uma distorção, com uma concupiscência, com uma inclinação para fazer a própria vontade, aquilo que lá em Gênesis diz, nasceram à imagem e semelhança do homem desobediente, do homem que ama tanto fazer a própria vontade que ele luta com Deus, ele resiste, ele não quer se submeter, ele quer ser senhor de si mesmo. Mas não foi esse o propósito para o qual ele foi criado. Também não foi esse o propósito para o qual os anjos foram criados. O propósito para o qual o homem e os anjos foram criados foi de se satisfazerem na presença de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus. Ter na presença de Deus satisfação, prazer, ser o nosso pão, o obedecer a Deus. Que a nossa vontade seja fazer a vontade do Criador e encontrar nisso toda a alegria, paz e justiça que advém dessa obediência, porque isso é digno, isso é verdade, isso é vida. Desde então o ser humano se ilude com muitos caminhos e tenta encontrar satisfação, tenta encontrar alegrias em caminhos que estão distantes desse propósito para o qual ele foi criado. Desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome. O homem não quer estar na presença de Deus, mas quer ter paz, quer ter alegria, quer ter satisfação. O homem não quer glorificar a Deus, nem amá-lo, mas quer ter vida. Isso não existe. Não há vida fora de cumprir o propósito para o qual fomos criados, que é desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome. E então falamos também do caminho estreito, começamos falando pelo caminho estreito, Jesus nos apresentou então esses dois caminhos, e eu só estou aqui resumindo para poder continuarmos. Falamos do caminho estreito, começamos pelo caminho estreito, explicamos por que ele é estreito. Ele é estreito porque o homem, nascido em pecado, ele deseja mais do que tudo fazer a própria vontade. Quando ele tem que submeter a sua vontade à vontade do Criador, esse caminho fica estreito. Estreito para quem? Estreito para a vontade do homem. A vontade do homem vai ficar ali subjugada. Por isso é estreito. O homem, então, vai ter que alcançar de Deus a salvação. Vai ter que, primeiramente, acreditar que Deus existe. Segundo, acreditar que é pecador. Terceiro, acreditar que não pode salvar a si mesmo, nem pode fazer nada por si mesmo, porque o salário do pecado é a morte. E só aquele que não pecou, só a morte daquele que nunca pecou, pode pagar ou pode ter qualquer benefício para aquele que pecou. Jesus, o Filho de Deus, que encarnou, nasceu, viveu, sem pecado e morreu pelos nossos pecados, é na morte dele que Deus abre, então, uma porta estreita para um caminho estreito até o céu. E Jesus diz, olha, vocês têm vivido para suas próprias vontades, mas para cumprir o propósito para o qual vocês foram criados e restaurar todas as coisas, e foi para isso que Jesus veio, para restaurar todas as coisas, vocês vão ter que renunciar a tudo que vocês têm, tudo que vocês sabem, tudo que vocês são, e colocar tudo isso aos meus pés. Sendo servos, mordomos de todas essas coisas para fazer com elas a vontade de Cristo e não mais a própria vontade. É por isso que o caminho é estreito. E poucos são os que acertam com ele, porque poucos são os que querem se submeter a isso. Mas o homem precisa entender que fora de fazer a vontade do Criador, não há vida. Qualquer coisa fora de cumprir o propósito para o qual fomos criados, não é vida. E essa, então, é a vida abundante que Jesus oferece. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vocês não sabem o que é vida. O que vocês acham que é vida não passam de prazeres ilusórios, mas que logo, logo vão redundar numa condenação eterna, ao sofrimento eterno. Uma vida breve, buscando prazeres temporais, alegrias temporais, satisfações temporais da própria vontade, esquecendo-se de Deus, mas que muito rapidamente se vai e então fica separado eternamente de Deus na condenação daquele que não viveu o propósito para o qual foi criado. E o que o Senhor Jesus nos apresenta é muito simples. Quem anda com Ele aqui, quem anda com Deus aqui nessa terra, andará com Deus eternamente. Porque é amigo de Deus aqui nessa terra. Lhe obedece, se submete a Ele, cumpre o propósito para o qual foi criado. Então, cada dia que anda aqui nesta terra, anda agradando a Deus, se preocupa em agradar a Deus, está com Ele, desfrutar da sua presença. E quando dorme, porque as Escrituras, elas não tratam a morte do corpo físico do crente como morte. Ela trata como dormir, porque quem dorme vai ser acordado. Quem está morto, não. As Escrituras preferem então falar que o crente, quando o corpo dele morre, diz que ele dorme, porque seu espírito, sua alma, estão com Deus. E Deus o ressuscitará o seu corpo. Usando então essa analogia de que aquele que dorme é acordado. Não que o crente que dormiu no Senhor, no sentido da Bíblia, está inconsciente. Não está inconsciente. Ele está na presença de Deus e sentindo, entendendo tudo. Toda a bênção que é estar com Deus também, no paraíso, espiritualmente. Mas usa essa expressão, dormir no Senhor, no sentido de que a morte do corpo é temporária. Esse corpo será ressuscitado. Ao passo que aqueles que nunca viveram com Deus, recusaram o seu chamado, não quiseram cumprir o seu propósito, rejeitaram a Deus, viveram longe de Deus, mesmo professando o seu nome, mesmo dizendo que esperam em Deus, que tem bondade, que Deus é bom, que confiam na bondade de Deus, mas só da boca para fora, sem nunca se preocupar em agradar a Deus ou se submeter a Ele. Essas pessoas andaram sem Deus na vida, e uma vez que o corpo experimente a morte, ficarão eternamente distante de Deus. E isso é a morte real. Morte aqui e morte eterna. Isso foi o que o Senhor nos apontou. Caminho estreito, caminho largo. E hoje eu quero tratar com os irmãos um aspecto. Nós viemos falando então do caminho estreito. Como se entra por ele. Como Jesus ensinou, renunciando, se submetendo. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue as próprias vontades. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é fazer a vontade de Deus, ainda que não a queira. Ainda que não deseje aquilo, que o seu desejo seja contrário. mas fazer a vontade de Deus e não a própria. Se submeter. Isso é uma decisão de amor. É uma decisão de amar a Deus. E procurar receber dele cada vez mais graça pela paciência, pela humildade, pela perseverança, para por essa graça começar a amar cada vez mais a vontade de Deus. E fazê-la de qualquer forma. E fazê-la sempre. Isso foi o que o Senhor então nos apresentou. O novo nascimento. A escolha de amar, a escolha de submeter. Uma escolha que é feita, uma salvação que nós recebemos por graça. Não podemos pagar, não podemos dar, não podemos trocar nada, não podemos fazer nenhuma obra para obtê-la. Recebemos de graça, mas recebemos condicionalmente, renunciando a toda a nossa vontade e nos submetendo a toda a vontade de Cristo, decidindo amá-lo, fazer tudo o que ele quiser, com boa vontade. Por essa decisão, cuja fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, o homem natural, o homem que está distante de Deus, ouve isso, ele acredita nisso porque ele ouve a pregação do Evangelho. E quando ele decide aceitar isso, quando ele decide se submeter a isso, quando eu me refiro a que aceitar é se dobrar a isso, se colocar embaixo disso, ele decide, toma essa decisão, as Escrituras nos prometem que Deus então opera pelo seu poder o nosso novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Entramos pela porta estreita, começamos a caminhar no caminho estreito e começamos a caminhar, uma vez nascidos de novo, com o amor de Deus derramado em nossos corações e o Espírito Santo habitando o nosso corpo como se nós fôssemos um templo do próprio Deus. O Espírito Santo agora como consolador, como guia. Deus conosco todos os dias da nossa vida. O crente acorda, ele está ali. Deus está ali, Jesus está ali com ele, representado pelo Espírito Santo. Ele vai trabalhar, ele vai estudar. Ele passa por alguma dificuldade. Ou é perseguido, ou entra num perigo, Deus está com ele. E os anjos do Senhor acampados ao seu redor, bastando uma ordem de Deus para nos livrar. Deus cuidando de nós neste caminho estreito. Num mundo que rejeitou se dobrar a Deus e por isso também nos aflige, nos rejeita como igreja. E é esse o ponto que eu quero tratar então hoje, um ponto nesse caminho estreito, que é a igreja do Senhor. É esse aspecto coletivo da caminhada, porque nós falamos aqui sobre a caminhada num aspecto individual até esse ponto. Mas Jesus estabeleceu algumas coisas e que são importantes para o conhecimento do crente. Ele precisa entender que ele faz parte da igreja. O crente, como membro do corpo de Cristo, como um membro do povo de Deus, ele precisa entender que ele está nesse caminho estreito, fazendo parte da igreja do Senhor. Aquele que ouve o Evangelho e ainda não nasceu de novo, ele ouve pela pregação da igreja. seja, ainda que seja por um membro da igreja, pelo testemunho de um membro da igreja. E quando, pelo ouvir, vem a fé e vem o novo nascimento, essa nova criatura, esse novo crente, ele faz parte da igreja do Senhor Jesus. E isso é muito importante nós entendermos. Nós vamos ler um texto aqui, mas eu já quero deixar algumas perguntas para os irmãos. A primeira pergunta é: os irmãos sabem o que é a igreja do Senhor? E a segunda pergunta é: amam a igreja de Deus como ela realmente é? Duas perguntas. Muitos querem amar uma igreja que acham que deveria existir. Uma igreja ideológica, uma igreja das ideias, uma igreja da preferência. Se for desse jeito, eu consigo amar. Se não for, não consigo. Sabemos o que é a igreja? Porque o mandamento do Senhor para nós é que amemos a igreja do jeito que Ele ama. Do jeito que Ele nos ama, do jeito que Ele ama a igreja. Compreendendo a sua obra, o seu poder, o seu agir com a igreja. E nos assemelharmos cada vez mais a Cristo no trato com a igreja. Para assim, então, agradá-lo cada vez mais, crescermos em estatura diante dele. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, texto muito conhecido. Jesus pergunta, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15. Mas só que, vamos ler a partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntando aos seus discípulos, discípulos dele: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Quando Jesus usa essa expressão Filho do Homem, ele está se referindo à maneira como Daniel, ele está fazendo uma referência ao livro do profeta Daniel. É como no livro do profeta Daniel o Messias é designado, é chamado Filho do Homem. Aquela visão de Daniel, vi um vindo entre as nuvens com poder e grande glória, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus usava muito essa expressão para até falar dele mesmo. Agora, a partir do versículo 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você. Em algumas versões, né, eu estou lendo na NVI, em algumas versões, bem-aventurado és tu, né? Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que é que foi revelado a Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador, tu és o Messias, o ungido, Filho de Deus. O único e verdadeiro Deus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, na minha versão, em algumas as portas do inferno, ou as portas da sepultura, da morte, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo aqui que sobre essa revelação de Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta revelação que você fez, esta rocha de alicerce, essa rocha de fundação, ele usa esse paradigma aí. Ele usa faz um trocadilho com o nome de Pedro, né? Petrus, pequena pedra, e rocha de fundação, aquela rocha que se coloca para edificar alguma coisa em cima. Ele fala: isso que você falou, você é uma pequena pedra, Pedro, mas isso que você falou é a rocha principal na qual eu edificarei a minha igreja. Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Mas ele fala assim, então, é a primeira vez aqui em que Jesus fala sobre igreja, que ele usa a expressão igreja. E ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas da morte, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Desse texto aqui, são extraídos todos os outros ensinos que os irmãos encontrarem no Novo Testamento sobre a igreja. Os apóstolos vão detalhar aspectos práticos da vida, da comunhão. O apóstolo Paulo vai falar: olha, se eu demorar para que você saiba como convém andar na casa de Deus, aí está se referindo à igreja, coluna e firmeza da verdade. A igreja como a representante de Deus, a única que tem a palavra da verdade, a única que tem o testemunho espiritual de Cristo, a única que tem discernimento espiritual para pregar uma palavra espiritual com poder e testemunhar. Só a igreja consegue fazer isso, porque só a igreja é feita de pessoas nascidas de novo, nascidas da água e do Espírito. Mas o que eu chamo a atenção aqui é do cuidado que o Senhor tem quando ele diz que a obra dele é feita para a sua igreja. Nós já falamos aqui na primeira mensagem desta série que o propósito de Deus é constituir para si um povo de criaturas morais, conscientes, com livre arbítrio, que escolham livremente amá-lo, desfrutar da sua presença, glorificar o seu nome. Um povo, esse povo, uma família para Deus. Deus criou para si essa família, esse povo. E ele deseja que esse povo tenha uma característica: seja santo como ele é santo, para poder estar na presença dele, para poder desfrutar da presença dele. Porque sem santidade, Deus fala, não pode ficar perto de mim. Para ficar perto de mim, para desfrutar da minha presença, tem que ser santo. Santo significa ser separado da amizade do mundo, das coisas que os desobedientes, dos insubmissos querem fazer, mas ficar perto dos submissos, perto daqueles que querem agradar a Deus e querem obedecer. E o que eu quero destacar hoje é que todo aquele que nasceu de novo, entrou pela porta estreita e está caminhando no caminho estreito, tem que fazer isso em comunidade, em povo. Existem situações extraordinárias em que, momentaneamente, algum crente está separado da sua congregação. E é claro que ele permanece em comunhão com Deus nas suas orações, nos seus jejuns, mas isso não é a regra. Nós podemos pegar o próprio apóstolo Paulo, que tanto fez viagens como missionário, viagens missionárias. Mas até mesmo durante essas viagens, Paulo ficava um ano com a igreja, 2 anos com a igreja de tal lugar, 2 anos na igreja de Corinto, 1 ano na igreja de Tessalônica, outro tempo na igreja de Éfeso. E até mesmo quando Paulo estava preso em prisão domiciliar, recebia visitas dos crentes. Hoje o que eu quero tratar é a igreja nesse plano maravilhoso de Deus. A igreja nesse plano de formar para si o seu povo. A igreja nesse plano de Deus da salvação. O viver em congregação. O congregar. Por isso está escrito, não deixem de congregar. Havendo, estejam sempre ligados a uma congregação local. Há uma série de razões para isso. A primeira, nós lemos aqui. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Se você é a igreja de Jesus, Jesus está te edificando. E como ele faz isso? Você pode ir lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Cristo dá à igreja apóstolos, pastores, presbíteros, evangelistas, profetas, mestres, para que cada crente seja aperfeiçoado no seu serviço. Deus quer de mim um serviço, ou seja, um diaconato. Ele quer de mim um fruto, um servir. Ele espera de mim um fruto especial e numa qualidade específica e numa quantidade específica. De cada crente, Cristo espera isso. Deus Pai espera isso. E Ele nos deu o seu amor e o seu Espírito Santo e toda a sua graça, todo o seu poder, toda a sua transformação, para que nós possamos produzir esse fruto. E Ele diz que Ele dá para a igreja esses obreiros, para que esses obreiros aperfeiçoem os santos nos seus serviços. De maneira que, sem congregar, esse aperfeiçoamento não acontece. A igreja tem esse aspecto. Edificarei a minha igreja, disse o Senhor Jesus. Continua dizendo para nós até hoje. Estou edificando a minha igreja. E para isso ele deu pastores. Ele não deu guru. Ele não deu coach de internet. Ele não deu pastor à distância. Ele deu o pastor local. Ele deu o mestre. Ele deu o evangelista. Ele deu os obreiros. Aqueles que oram, intercedem, se consagram, ensinam, aconselham, buscam do Espírito Santo uma palavra para os membros daquela congregação, procuram conhecer aqueles membros. Um membro procura conhecer a família do outro. E então, se relacionando com afetos entranhados, o Espírito Santo começa a usar um para abençoar o outro. Faz alguém, dá um sonho para alguém. Faz alguém, dá o discernimento de interceder por alguém. Levar uma palavra de graça. Uma palavra de ânimo. É assim que Jesus edifica a sua igreja. Há situações difíceis na igreja? Há. Muitas. Muitos podem dizer da igreja de hoje assim. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Muitos que nasceram de novo se afastaram dessa caminhada com a igreja porque se decepcionaram com maledicência, adultério, mentira, engano, furtos. Sim, até casos de obreiros que já desviaram dinheiro de ofertas. Muitas coisas que O crente pode olhar e falar: ah, mas isso eu não suporto, não. Isso aqui. E sai entristecido, sai ferido, frustrado com a igreja. E os irmãos vão entender o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de igreja do Senhor e eu vou falar a diferença da igreja do Senhor, mesmo com pecados, mesmo quando pecados acontecem, porque eles vão acontecer, isso acontece na nossa vida, na vida da igreja, acontece. Mas tem diferença do errar sendo crente, do errar sendo igreja de Deus e do errar de quem não é nascido de novo. Tem diferença. Eu vou falar mais adiante. Mas quantos não são aqueles que estão entristecidos com a igreja? Porque não aceitaram amar a igreja como ela é. As escrituras nos mostram que nós somos chamados como estamos. E que o Senhor começa a nos transformar. E nós somos muito levados ao seguinte: cada um que entra para a igreja, ele vem com uma expectativa do que a igreja deve ser. Cada um que lê as escrituras tem uma ideia muito própria, um preconceito muito próprio do que a igreja tem que ser. Para uns a igreja tem que ser apoiadora social e amparar os necessitados. Para outro a igreja tem que ser de visitar. Para outros a igreja tem que ter tem que se reunir em festas, comemorações. Para outros a igreja tem que apenas cuidar de coisas espirituais e orar e cultuar e mais nada. Mas tudo isso são concepções próprias de muita gente que vem, que traz isso de heranças de família, o que o pai e a mãe achavam que a igreja tem que ser. Não ignorem isso, irmãos, que nós chegamos para a igreja com vários preconceitos da educação dos nossos pais, por exemplo. E quando aquilo ali não se encaixa naquilo que nós esperamos, ficamos muitas vezes frustrados com a igreja do Senhor. Mas isso realmente é a igreja? A igreja não são as minhas expectativas, nem os meus preconceitos. A igreja é aquilo que a Bíblia diz que ela é. E como a Bíblia diz que a igreja é? A igreja é feita de pessoas que chegam com problemas familiares dos mais variados, abusos, tristezas, traumas, mágoas, frustrações. O Senhor faz nascer de novo e coloca o seu Espírito Santo dentro, mas esse novo nascimento começa pela restauração do Espírito. Nós encontramos isso lá na carta aos Romanos. O Espírito vive por causa da justiça, o corpo está morto por causa do pecado. Começa pelo Espírito, passa pela alma nesse processo de santificação, onde nós vamos aprendendo que existem muitas coisas em nós que têm que ser transformadas. E nesse processo, muitos crentes fazem coisas que eles se arrependem. Eles fazem o mal que não querem, mas se entristecem e se arrependem e pedem a Deus transformação, e Jesus vai transformar, porque ele disse: edificarei a minha igreja. Mas ela não é perfeita. Ela está em santificação, em processo de santificação. E nós precisamos entender que a igreja é assim. A igreja, todo aquele que nasce de novo, está naquele primeiro, naquelas primeiras obras. Aquilo que está escrito na carta para a igreja de de Éfeso, primeira caridade, estão todos tão dispostos a agradar a Deus. Mas não se enganem, ali há muita coisa que Jesus ainda vai transformar. Até o último dia de nossa caminhada nessa terra, Deus ainda vai, Jesus está transformando muita coisa. E é por isso que na igreja haverá também algum atrito. E não se pense que isso é, ah, essa igreja não é de Jesus. Não é esse o critério, não é porque há falhas na igreja que eu vou dizer que a igreja não é de Jesus, e até falhas graves. Na igreja de Corinto houve uma falha gravíssima. E nem por isso Paulo disse que eles não eram igreja de Jesus. Ele falou, olha, disciplinem essa falha. Não aceitem que esteja no meio de vocês concordando com isso aí, não. Disciplinem. Orientou, a igreja disciplinou. A igreja estava rumando para um caminho não bom, que não era bom, de tolerar uma prática terrível de um homem que estava possuindo a esposa do seu pai, sua madrasta. A igreja não estava sabendo como lidar com aquilo, estava permitindo aquilo, qualquer um poderia olhar para aquilo e falar, nossa, a igreja não é de Jesus, não. Eu vou sair daqui. Mas não foi assim que a coisa foi tratada. O apóstolo tratou aquele grupo como igreja de Jesus, instruiu aqueles membros, levou-os ao arrependimento pelo conhecimento da palavra, amou aquele povo, com toda aquela situação que muitos falam, não quero, estou indo embora. Não desistiu, orientou, a igreja acatou, porque era a igreja do Senhor Jesus, se submeteu. Não sei o tempo que levou entre uma carta e outra, ou foi um processo, mas a igreja se submeteu, porque é a igreja de Jesus, mesmo que pareça que ela não está submetendo, mas ela faz a curva. Deus é Senhor da igreja, Ele está edificando, Ele sabe como disciplinar seus filhos e a sua igreja. Ele disciplina obreiro, Ele disciplina crente, Ele disciplina líder. Ele traz todo mundo aonde Ele quer. E com muito cuidado, com muita misericórdia, Ele faz curva conosco. Muita tolerância, muita longanimidade. Mas a transformação acontece. E o que aconteceu? Aquela igreja aceitou a orientação de Paulo e disciplinou o membro. Falou para ele, ó, se arrependa ou você não estará em comunhão. O membro não se arrependeu e foi retirado da comunhão da igreja. Mas depois o membro se arrependeu e voltou e falou, eu quero fazer parte de novo. Eu quero continuar com Jesus, eu sou de Jesus. Eu fui rebelde, eu fui desobediente, mas eu quero obedecer, eu tenho o Espírito Santo comigo aqui, eu estava fazendo tudo errado, mas eu quero voltar. E a igreja perguntou para Paulo, e aí? Aí Paulo falou, não, deixa ele voltar. Deus está trabalhando nele, deixa eu voltar. Se vocês perdoarem, eu perdoo também. Se está arrependido e vai mudar, deixar o pecado, o lugar dele é aqui. Espero que os irmãos estejam entendendo isso que eu estou falando aqui. Compreender o que é a igreja e amá-la como ela é, é fundamental para termos sucesso na nossa caminhada de santificação pelo caminho estreito. Uma vez nascidos de novo, uma vez passando pela porta estreita, há uma restauração que se inicia no nosso espírito, porque o nosso espírito é a estrutura que o ser humano tem para acessar a Deus. Mas na nossa alma estão as decisões, os pensamentos, os sentimentos, as memórias. E é nessa alma que está a nossa prática de vida. E a nossa prática de vida é santificada no caminho estreito. Ouvindo a palavra de Deus, aprendendo e se submetendo a ela, conhecendo cada vez mais a vontade de Deus e submetendo a ela. E é uma vontade de Deus revelada a nós que conheçamos e amemos a sua igreja, porque fazemos parte dela. Chegar a esse conhecimento é frutificar do jeito que Jesus quer para cada um de nós. Pastor Felipe falou isso hoje aqui na abertura do programa, sobre a sua preocupação com cada membro da igreja de querer estar congregando. Hoje há muitas falsas doutrinas e muitas más conversações pervertendo bons costumes. Muitas más conversações querendo dizer: se essa igreja está boa para você, fica, se não está boa, sai. Não é isso, não é assim que as escrituras nos colocam. Os defeitos da igreja não são algo fora do plano de Deus. Pelo contrário, eles estão dentro do plano de Deus. E eles são instrumentos que Deus usa para humilhar os seus filhos. E pela humilhação, mortificar cada vez mais a vontade própria, dar mais graça e fazê-los mais santos, as suas práticas, as suas escolhas, os seus pensamentos e os seus sentimentos começarem a ser mais dirigidos segundo a visão celestial, segundo os valores celestiais. Eu vou dar um exemplo aqui. Lemos o Sermão do Monte. Não responder ali o mal com o mal, amar o inimigo, orar por ele, não julgar com qualquer critério, mas se colocar no lugar antes de julgar, retirar o argueiro, retirar a trave do olho para depois ajudar o irmão, ser pacificador, dar a quem pede. São tantas coisas que há ali, algumas delas, muitos leem e falam, mas me sinto tão distante dessa prática, me parece tão difícil de alcançar essa prática. Mas todo crente vai alcançar. Como? Pela edificação que Jesus faz na igreja. Edificarei a minha igreja. Pela edificação que Deus faz na igreja, todo crente vai alcançar aquilo. Mas qual é o principal obstáculo para realizar a vontade de Deus no Sermão do Monte? É a nossa própria natureza. É a nossa própria vontade. Nós não queremos nos submeter àquilo. Não queremos ser humilhados. Mas Deus diz para nós que esse é o caminho para ser paciente, para suportar, para orar pelos que nos perseguem e são nossos inimigos, para amar os que nos perseguem e são nossos inimigos. Ele diz que o caminho é esse, é o caminho da perseverança. Como é que eu alcanço isso? É quando dentro da igreja eu também suporto os erros e dificuldades dos meus irmãos. Os erros e dificuldades também da liderança. Quando eu suporto com paciência e assim e confio na disciplina de Jesus, confio que ele sabe edificar a sua igreja, confio que ele sabe transformar todos os que estão ali. Agora, se eu não me submeter a isso, a esse entendimento do que é a igreja e a essa vontade de Jesus de eu amá-la como ela é, se eu não me submeter a isso, por qualquer motivo que me desagradar, eu vou sair entristecido da igreja e vou procurar outra congregação local. E a única coisa que Jesus vai poder fazer por mim vai ser: tá bom, eu permito que você vá para outro lugar, mas você ainda não está vencendo nessa prova. Você ainda não está sendo aprovado na paciência, no suportar. Então eu vou ter que deixar você ir para um lugar onde a prova vai ser maior. Já perceberam isso? Quando se sai de uma igreja de Jesus e vai para outra, porque não quis suportar algum defeitinho daquela igreja ali. Porque veja bem, irmãos, algumas coisas para mim são muito graves porque eu não tenho aquele defeito. Mas para o outro irmão, alguma coisa em mim é grave, porque ele não tem o que eu tenho, o defeito que eu tenho. Quando nós entendemos isso, sabemos que o único caminho é suportar uns aos outros e acreditar que Jesus está edificando todos nós e que temos toda a condição e graça para frutificarmos onde estivermos. Em qualquer reunião de crentes, seja em qualquer canto desse globo, desse mundo, podemos frutificar na quantidade e na qualidade que Deus quer. Porque aonde nós estivermos reunidos, se formos pacientes, suportarmos e nos submetermos, mesmo que com humilhação, frutificaremos. Nenhum ministério será atrasado. Nenhuma separação, nenhuma capacitação para ministério será atrasada. Nenhum fruto será postergado. Mas todo crente tem condição de frutificar aonde estiver, em qualquer congregação de santos onde estiver, em qualquer igreja de Jesus onde estiver, não importa os defeitos que ali existam, ele pode frutificar. Ah, mas o jeito como é pregado, é uma pregação alegórica, o jeito... Mas, meu irmão, a igreja é do Senhor, são crentes, estão errando, mas querem acertar. Hoje eles acham que uma coisa está certa, mas se eles são de Jesus, o Espírito Santo vai mostrar para eles cada vez mais a verdade. Eles virão ao pleno conhecimento da verdade. É só continuar caminhando com eles. A forma abençoada pelo qual um crente sai de uma congregação local é quando ele ama toda aquela congregação. Ele serve com amor aquela congregação. Mas Deus então resolve levá-lo para, como ele está maduro, para frutificar e ajudar em outro lugar. E esta congregação da qual ele sai fica alegre e com saudade dele. Ele fica alegre e com saudade dela. E esse crente, essa família, é ofertada em outro aprisco. E outro aprisco os recebem como uma oferta de Deus, como uma oferta de outros santos. É assim que Deus quer que os seus santos que estão num aprisco cheguem a outro. Mas não é assim que as coisas acontecem hoje na maior parte das vezes. Mas as pessoas saem por insatisfação, por não entenderem como é a igreja, como é o edificar de Jesus e o seu disciplinar da igreja, por não confiar que Jesus está fazendo essa obra. Põe em dúvida se aquela igreja realmente vai ter sucesso na caminhada e resolvem pular fora do barco. Por não se submeter à humilhação, por não se submeter à vontade de Deus paciente de suportar e usar a saída da congregação para um outro lugar para tentar escapar disso, e isso é uma coisa que, como eu falei aqui, Jesus usa um ferro para afiar o outro. Essas farpinhas dentro da igreja são usadas por Jesus. É da vontade de Deus permitir aquilo ali para que um seja aperfeiçoado pelo outro na tolerância, na paciência, que é a prova da nossa fé, a paciência. Quando se tenta escapar disso, não se é aprovado na prova. E aí o que acontece? A única coisa que resta, Jesus permite ir para um outro aprisco também do Senhor, mas ele vai fazer questão de nos dirigir para um outro lugar em que, num primeiro momento, tudo parece de acordo com o nosso preconceito do que é bom dentro da igreja. Tudo parece. E aí todo mundo, aqui que eu vou ficar. Mas é só passar um tempinho e aí aparecem defeitos muito piores do que a anterior. E agora então Jesus está dando uma oportunidade de suportar algo um pouquinho pior, para então alcançar maturidade, paciência, longanimidade, para poder produzir o fruto de amar a igreja dele como ele ama. E aí tem duas alternativas novamente. Não se submete e vai para outra. Ou se submete, amadurece, cresce, produz muito fruto. Ali e em qualquer outro lugar que for. Mas se não se submeter, vai para outra. E numa outra o Senhor vai permitir a mesma coisa, com defeitinhos maiores. O perigo disso é que esses defeitinhos maiores fazem muitos saírem da igreja e apostatarem da fé. E muitos estão aí fora falando assim: eu não quero nunca mais pisar numa igreja, eu não quero mais saber da igreja, porque na igreja tem isso, lá eu vi aquilo, eu vi aquilo outro, e tenta se justificar, como Jó fez, tenta querer ser mais justo do que os outros, tenta querer fazer os outros muito ruins para tentar ser melhor. Quando, na verdade, todos nós somos injustos. Todos nós somos carentes da transformação, do perdão e da transformação de Deus. É por isso que tem muita gente desviada e recrudescendo o coração, querendo se sentir melhores do que a igreja do Senhor, afastadas da comunhão, desconhecendo que estão passando por um processo de Deus e estão falhando. Não aquela igreja que eles estão rejeitando é que está falhando. Quem está falhando são eles. Os que estão se distanciando, se escandalizando. Porque não são melhores do que os outros que estão ali. E os outros que permaneceram estão se arrependendo, se submetendo, crescendo, sendo transformados e frutificando. E quem saiu está cada vez mais se afastando da graça e da santificação da igreja. Isso tudo porque não entendeu o que é a igreja do Senhor. Não compreendeu como, não a ama como ela é. E não estão confiando, não estão entendendo no que Jesus disse: edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, ela é edificada todos os dias. Nesse caminho estreito, eu tenho que entender isso, porque Deus está fazendo isso comigo, Ele me prova em relação à igreja todos os dias, e a sua vontade é que eu não deixe de congregar. Ele quer que eu esteja na igreja, Ele quer que todo nascido de novo esteja na igreja, e Ele quer que todo nascido de novo seja provado pelos conflitos que existem dentro da igreja, para que conheça a igreja como ela realmente é, e aprendam a amar com o amor de Deus essa igreja. Quando faz isso, ele ama o próximo como a si mesmo. Ele entende, ele cumpre a vontade de Deus, de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. A igreja nos edifica assim, nos santifica assim. Precisamos compreendê-la e amar como ela é, não como nós achamos, com os nossos preconceitos, amá-la como ela é. Porque, como disse Jesus, só o que está na igreja, só o que faz parte da igreja, a morte não prevalecerá contra ele. Temos o nosso viver individual, nossa responsabilidade individual, mas o que eu quero quis trazer hoje aqui é a visão de que precisamos estar na igreja, porque é na igreja que o Senhor, o seu Espírito Santo, opera essa transformação, essas provas e aprovações, esse crescer, esse transformar. É assim que Deus edifica a igreja. E se somos igreja do Senhor, temos que passar por esse processo, entendê-lo e frutificar do jeito que Deus quer e não do jeito que queremos. Se não nos submetermos a isso, corremos o risco de fazer parte dessa grande massa que está aí fora, desigrejados, falam mal da igreja, usam o exemplo de escândalos de obreiros, de líderes mercenários, de furtadores, adúlteros e quantas coisas mais, assim, maledicentes, mentirosos. Jesus não disse que isso não existiria na igreja, mas ele diz que aquele que é a igreja dele, ele transforma, ele instrui e chama ao arrependimento. Se o arrependimento não vem num primeiro momento, vem disciplina. E ele sabe disciplinar, ele sabe açoitar. Quem é crente e já passou por disciplina de Deus sabe o que eu estou falando. Sabe que Deus sabe, e sabe que há uma diferença enorme entre o que é de Deus e o que não é. Aquele que é nascido de novo erra, sente o prazer da carne, mas se entristece, porque já não é mais a mesma criatura. Ele agora já não consegue mais, a palavra está nele. E ele sabe que desobedeceu e a desobediência traz tristeza. E ele não consegue mais ser feliz, mesmo que satisfaça a carne. Aquele que não nasceu de novo, não. Não faz a menor, não discerne nada. Ele fala que é amigo de Deus, que gosta de Deus e tal, mas fala, não, mas eu tenho que fazer. Mas Deus, deixa eu fazer o que eu quero. E não sente absolutamente arrependimento algum. Essa é que é a diferença. Existem grupos de ajuntamento de pessoas aí em seitas que ninguém ali é nascido de novo porque não foram instruídos na palavra. Jesus não é ali o único e verdadeiro Salvador. Tem uma série de outras coisas ali disputando a glória, a operação da salvação. E ali naquele ambiente não se opera. Não se opera ali o edificar de Cristo, porque ele não é senhor daquele grupo. Isso aí é muito facilmente identificado. O que eu falei hoje aqui são para grupos que realmente têm Jesus como senhor, apesar de vários erros. Podem ser erros de pregação, mas não são erros de pregação sobre Jesus, sobre isso aqui que foi lido aqui, ó. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja do Senhor Jesus não erra isso aqui. Pode errar uma pregação sobre uma outra coisa qualquer ali, acessória. Uma interpretação aqui, outra ali, e muitas vezes ficam querendo ridicularizar. Todos têm dificuldade em muitas coisas. Mas se não errar nisso aqui, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quem é de Jesus, quer agradar ao Senhor, tem Ele como Senhor, Cristo, Filho do Deus vivo, e tem a vida rendida a Ele, mesmo quando erra. E muitos de nós, irmãos, erramos, e muitas vezes o Espírito Santo fala assim, ó, você fez errado. E muitos de nós rangemos os dentes. Não, mas nesse ponto não. Não, não vou. Ah, mas tá bom, Espírito Santo, eu errei, mas eu não vou lá acertar isso. Não vou, porque é aquela coisa nossa que vem lá da infância, vem da nossa natureza. Ele está transformando. E aí ele fala, mas tem que mudar. Não vou, não aceito, não me submeto. Tá bom, ele vai com a gente fazendo a curva, vai andando uma milha a mais. Aí, ah, tá bom, o senhor tá certo, aceita, vou me submeter. Mas também tem aqueles que procuram cauterizar, não, isso, esquece, não quero nem mais pensar nisso. Mas ali na frente, dá de cara com uma prova daquilo ali, e toma açoite de todo lado, e aí Deus fala, e aí? Vai espirrar para fora ou para dentro? E aí olha para fora, para onde irei eu? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para dentro. É para dentro. Aí vem. Na disciplina, mas vem. E não deixa de amar a Deus, não deixa de. Vem. Aos olhos de quem está ali na congregação, parece que a desobediência nunca vai mudar. Mas quem acompanha o processo sabe que a transformação está acontecendo. E os que se submetem são transformados. A igreja é edificada. E os que não se submetem não prevalecerão na congregação dos santos. O ímpio não prevalecerá. Ou seja, ele não vai ficar liderando, ele não vai ficar governando, impedindo. Não vai. Não na congregação dos santos. Essa é a palavra que eu deixo hoje para nós sobre esse aspecto importante de caminhar no caminho estreito. Talvez a parte mais estreita do caminho estreito seja caminhar dentro da igreja. Muito provavelmente. E glória a Jesus por isso. Porque o Senhor sabe o que faz. Deus é sábio. E se essa é a estrutura que Ele edifica para nós, glória a Jesus pela sua igreja. Louvado seja Deus. Conheçamos a sua igreja e aprendamos a amá-la como Ele a ama, para agradá-lo, desfrutar da sua presença, glorificar o seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tal palavra, Pai. Não é fácil, porque nós somos seres humanos, ó Deus, e nós queremos sempre dar um jeitinho para responder as nossas desculpas. Queremos sempre um jeitinho para culpar o outro. O outro é culpado, o outro é errado, é o outro que não merece, é eu que mereço, é eu que fui vítima. Sempre somos as vítimas e, na verdade, como diz uma canção, talvez é nós que somos os vilões, Pai. Estamos ali fazendo tudo aquilo que a tua palavra diz para não fazer. E nós nos submetemos nesta palavra hoje, ó Deus. Que possamos ser uma igreja viva, em movimento. Que possamos não ficar olhando para os outros e olhar para nós primeiro e ver o que está errado em nós. Ao começar em mim, quebra, Senhor, corações, aos quebrantados, aos que necessitam, ó Deus. Que possamos estar unidos, possamos estar coesos, possamos estar cada vez mais como igreja de verdade, olhando e se preocupando com aquilo que cada um necessita, ó Deus. Isto é ser igreja, Pai. Estamos unidos, juntos, perseverando, porque se não perseverarmos, é o que acabou de ser pregado. Vamos dar voltas e voltas e voltas, até que o Senhor aperfeiçoe em nós aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Se conosco hoje, Pai, e que ela venha como uma espada e faça divisão daquilo que precisa ser transformado em nós. E eis-nos aqui, Senhor, opere em nós tua vontade. Continue abençoando o teu servo, Pai, e abençoando a cada um de nós com esta rica palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém.